Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar sobre contratos de seguros. E quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é a advogada Inaiá Botelho. Ela vai explicar para a gente quais são os problemas mais comuns que chegam na justiça em relação aos seguros e como que está a jurisprudência nessa área. E você, ouvinte, pode interagir aqui com a gente por meio do nosso Facebook no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Inaiá. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente a senhora poderia esclarecer para os nossos ouvintes no que consiste um contrato de seguro?
Bom, o contrato de seguro é um contrato através do qual um agente segurador, no caso uma empresa seguradora, se obriga a garantir ao segurado, que é quem contrata o seguro, uma indenização por riscos pré-estabelecidos que já estejam previstos no contrato. Tá? Para que haja configuração do contrato de seguro, é obrigatório que seja fixado um valor de prêmio, que é o valor da contraprestação que o segurado paga à seguradora para ter direito àquela cobertura de seguro. Tá? Para a gente facilitar para o ouvinte a compreensão, é o caso mais típico de contrato que nós temos é o contrato de seguro de veículo, que é aquele onde o proprietário do veículo contrata com uma empresa seguradora para cobrir os eventuais riscos de utilização normal daquele veículo, ou seja, infelizmente é normal acontecer furtos e roubos do veículo e também acidentes envolvendo aquele veículo, tá? Outro contrato bem comum de seguro que nós temos no Brasil é o contrato de seguro de vida, que também tem como objeto segurado a vida da pessoa. Né?
Nós temos hoje também contrato de seguro de residência, né? Que não sei se é tão utilizado assim, mas também é um seguro bem importante, né, doutora?
Sim. Inclusive, ele é um seguro que vem junto, às vezes, com outros contratos que a gente faz. Quando a gente financia casa própria, por exemplo, há junto um contrato de seguro da própria residência. É um contrato bem comum.
E, doutora, quais que são as leis que regulamentam os contratos de seguros?
Atualmente, no Brasil, é o Código Civil, que é a lei máxima que rege todas as relações privadas, ou seja, entre pessoas que existem no Brasil. Tá? Além disso, se aplica também às relações de seguro o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei também bem importante que se aplica bastante nas relações de contratos de seguro. Tá? Também é interessante a gente citar as normativas da SUSEP. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é uma autarquia federal cujo papel é regulamentar, fiscalizar e fomentar o mercado de seguros no Brasil. Essa autarquia, ela edita uma série de normativas que não se aplicam aos segurados especificamente, mas sim são obrigatórias para as seguradoras, mas que contém previsões bem interessantes e que protegem muitas vezes os direitos dos segurados, tá? Então também pode-se dizer que dentro do conjunto normativo que rege os contratos de seguro, além do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, nós temos também as normativas da SUSEP.
E, doutora Inaiá, as condições contratuais, elas podem ser alteradas depois da emissão da pólice? Ou seja, o segurado, ele pode mudar alguma coisa depois de contratar o seguro ou não?
Bem, pode sim. É legal a gente explicar para o ouvinte o que é uma pólice de seguro, tá? A pólice de seguro é o instrumento de contrato do seguro. É na pólice que vão estar todas as condições, qual é o objeto segurado, se é um carro, se é a vida da pessoa, se é a casa, enfim, o bem efetivamente, os riscos que estão sendo cobertos por aquele seguro, a validade, as cláusulas de excludência, de responsabilidade, enfim. É a pólice, é o contrato de seguro, vamos assim dizer, tá? As apólices, como todo e qualquer contrato, podem ser alteradas a qualquer momento, desde que haja a expressa concordância de todas as partes envolvidas. Ou seja, se o segurado quiser alterar a apólice de seguro, ele precisa da expressa concordância da seguradora também. Um exemplo bem comum que nós temos de alteração de apólice de seguro são os casos de troca de veículo. Né? Uhum. A pessoa contrata um seguro. O contrato de seguro de veículo geralmente tem a vigência de um ano. E durante aquele ano ela troca de veículo. Preferencialmente, espero que todos troquem por um veículo melhor, né?
Sim.
Automaticamente, esse veículo novo, se ele tiver um preço de mercado maior, ele vai custar, ele vai ter um prêmio de seguro mais caro, ou seja, o segurado vai ter que pagar uma taxa ou um seguro mais alto. Ou também, dependendo do veículo, segundo estatísticas, pode ser que esse veículo seja menos visado para furto e roubo, então ele vai ter um seguro um pouco mais barato, ou se for o contrário, mais caro. Então, veja, você pode alterar a apólice do seguro, fazendo esse que a gente chama de endosso até do contrato, trocando o veículo, desde que a seguradora concorde. Né? Uhum. Ou seja, tem que haver, deixar muito claro que qualquer alteração na apólice tem que ser feita de comum acordo entre segurador e segurado.
E doutora Inayá, quais têm sido os problemas mais comuns que chegam na justiça em relação aos seguros?
São os casos de negativa de cobertura por parte das seguradoras. Tá? Existem efetivamente situações onde a seguradora está desobrigada a pagar a indenização do sinistro. Tá? Basicamente, hoje, as principais negativas acontecem em dois casos. Doenças pré-existentes, ou seja, a seguradora se nega a pagar o seguro de vida ou o seguro de saúde, alegando que o segurado já possuía aquela moléstia que, enfim, hoje é objeto do pedido de seguro, tá? E também os casos em que o segurado agrava intencionalmente o risco que ele está exposto, tá? No primeiro caso, que são das doenças pré-existentes, é muito comum que quando você vai contratar um seguro de vida ou um seguro de saúde, que a seguradora peça o preenchimento de um relatório. Né? Neste relatório, ela faz uma série de perguntas acerca do estado de saúde do segurado. Se possui, se tem alguma doença crônica, se sofre de pressão alta, se tem diabetes, enfim, se sofre de alguma doença autoimune, como lúpus, ou se tem HIV, enfim, é um relatório longo e extenso. Se o segurado, de má fé, mente ao responder essas perguntas, ou seja, presta alguma informação falsa, ou ele ciente de que possui aquela doença ou sofre daquele mal, ele nega essa informação nesse relatório, tá? Induzindo a erro a seguradora, nestes casos específicos, se futuramente a seguradora vier descobrir que houve essa omissão de informação ou essa deliberada má-fé, de mentira mesmo, ela pode se negar a pagar o seguro, tá?
Uhum.
Nestes casos, quase invariavelmente, isso termina numa demanda judicial. E o que os tribunais têm entendido? Que nessas situações, a seguradora é que tem o ônus de fazer a prova de que o segurado mentiu. Então, vai ter que provar que o segurado sabia que sofria daquela doença ou daquela moléstia e que deliberadamente omitiu essa informação no relatório. E se a seguradora fizer esta prova da doença pré-existente, os tribunais têm, de fato, negado a cobertura do seguro, têm dado razão à seguradora e têm negado o direito do segurado em receber o seguro. Tá?
Uhum.
Outro caso, e esse gera bastante controvérsia, os ouvintes certamente já devem ter ouvido algum caso que envolve esse tipo de situação, é o condutor embriagado, né? Ou seja,
Sim.
aquela situação em que a pessoa deliberadamente se expõe a um risco e as seguradoras têm como regra negar o pagamento da indenização nos casos em que o segurado, depois de um acidente, se constata que ele estava embriagado. Tá? Nega a cobertura do seguro do carro, principalmente. Ou seja, se o condutor estava embriagado no momento do acidente, a seguradora, como regra, tem negado o pagamento da indenização. Porém, o que a gente tem visto é que quando o segurado procura o Poder Judiciário, a jurisprudência, o entendimento que tem prevalecido perante os tribunais, é de que, mesmo havendo risco, que há exposição do risco pela condução sob efeito de drogas e álcool, a negativa do seguro só vai ser legítima se a seguradora comprovar, mais uma vez é o ônus da prova é dela, de que a embriaguez do condutor tenha sido decisiva para a causa do acidente. Então, por exemplo, o condutor está de fato embriagado, mas está parado num sinal de trânsito. Um outro veículo desgovernado vem e bate no veículo dele. Neste caso, o fato dele estar embriagado, sob efeito de drogas, não fez diferença como causa do acidente. A causa do acidente foi o fato de outra pessoa ter batido no carro dele. Então, nestes casos, é possível que o condutor busque a indenização e, se a seguradora negar, ele pode ir até o judiciário e pleitear, e o judiciário tem concedido. É bom deixar claro também que o tratamento dado ao condutor embriagado em todos os tribunais tem sido cada vez mais duro, por conta até do grande número de acidentes, enfim. Então, apesar do entendimento da jurisprudência hoje entender que mesmo o condutor embriagado tem direito ao seguro, desde que a embriaguez não seja a causa decisiva do acidente, há uma tendência, nós temos disso mudar. Ou seja, porque cada vez mais a própria sociedade está clamando por uma punição maior à pessoa que dirige sob efeito do álcool e drogas, haja vista o grande número de acidentes graves que, enfim, que colocam em risco toda a sociedade, tá?
Doutora, a gente tem também a questão em relação ao suicídio, né? Envolvendo os seguros de vida. Como que isso tem funcionado?
Veja, o suicídio também é uma situação bem, bem complexa, porque, de fato, ninguém se suicida por ato de vontade deliberada, né? Enfim, geralmente a pessoa chega nesse ponto por até causas de doenças psicológicas e outros fatores. O entendimento que existe hoje é que a pessoa que comete o suicídio, a família dela tem direito a receber a indenização, desde que o suicídio tenha ocorrido até depois de 2 anos que ela tenha feito o primeiro contrato. Ou seja, se a pessoa faz o contrato, durante um período de 2 anos, que a gente chama de carência, se houver o sinistro causado pelo suicídio, ou seja, se o segurado vier a falecer por conta de suicídio, a seguradora tem direito a negar a cobertura. Porém, se acontecer a partir do 2º ano já de existência do contrato, mesmo que ele venha se renovando, o entendimento é que o segurado tem, a família do segurado, no caso, né, tem direito a receber a indenização. Tá.
Doutora Inayá, em relação a esses problemas que chegam na justiça, em relação aos contratos de seguro, mais alguma coisa que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre a jurisprudência dos tribunais?
Veja, a jurisprudência dos tribunais, ela oscila bastante, né? Conforme vai mudando a própria sociedade. Como eu falei o exemplo do motorista embriagado aqui, há uma tendência cada vez mais em se exigir, né, se cobrar mais da pessoa que dirige sob efeito do álcool, penalidades, inclusive até penalidades acessórias, mas senão, além de não ser, de ser punido criminalmente pelo ato de dirigir embriagado, da indenização que deve à família das pessoas que eventualmente venham a sofrer com um acidente, também a perda do direito ao seguro é uma questão que cada vez mais está crescendo. Tá? Outra coisa que a jurisprudência tem deixado cada vez mais claro, e talvez seja até a influência do Código de Defesa do Consumidor, é a questão do ônus da prova. As seguradoras, cada vez mais, têm sido responsáveis por fazer as provas das causas que justificam a negativa do seguro. Então, o segurado, nesse caso, mesmo quando ele pleiteia em juízo, é a obrigação da seguradora fazer a prova de que a recusa dela ao pagamento da indenização é legítima.
E, doutora, aproveitando que a senhora tocou nesse assunto do Código de Defesa do Consumidor, o tema contratos de seguro é tratado de alguma maneira no Código?
Não, expressamente não é tratado, tá? Mas, como eu disse, hoje já é consolidado na jurisprudência o entendimento de que o código, a relação entre segurado e seguradora é uma relação de consumo e, portanto, está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor, inclusive nessas questões, como eu comentei, de inversão do ônus da prova. Tá?
Doutora, a senhora já falou agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a questão das informações falsas prestadas pelo segurado à seguradora. Acho que é importante destacar esse ponto em específico. Quando o segurado não dá as informações verdadeiras, a seguradora pode se recusar a pagar no caso de um sinistro?
Sim, como eu falei, pode sim, né? Como a gente esclareceu anteriormente, e isso vale para todo e qualquer contrato, sabe, Jéssica? A boa-fé é o princípio que tem que prevalecer nas relações. Então, sempre que possível, o segurado deve ser o mais verdadeiro possível. Emprestar todas as informações, responder todas as perguntas, ser verdadeiro no preenchimento dos relatórios anteriores ao seguro, para que a própria seguradora também possa calcular exatamente quais os riscos que vão estar cobertos por aquele contrato. Né? E tem um caso, assim, se a gente prestar um pouquinho de atenção quando a gente vai fazer o seguro de veículo, você percebe lá que eles perguntam muitas vezes: o veículo vai ser conduzido por pessoas abaixo de 24 anos? né? Então, quer dizer, por quê? Porque existem estudos estatísticos que demonstram que há um maior número de acidentes envolvendo condutores de 18 a 24 anos. Então, automaticamente, a seguradora quer saber se vão pessoas com menores de 24 anos dirigir o seu veículo, porque se houver condução por menor de 24 anos, ela vai calcular o preço do prêmio do seguro de forma diferente. Tá? Uhum. Não quer dizer que ela não vá contratar, ela só vai calcular e vai saber dos riscos que ela também está se expondo. Né? E se o condutor, ou no caso o segurado, mente nessa informação e coloca, não vai ter condutor abaixo de 24 anos, ciente de que isso vai favorecer o preço do prêmio, se eventualmente no futuro um acidente acontecer envolvendo um condutor menor de 24 anos, a seguradora vai poder alegar, né, que, enfim, pode até querer se negar a pagar o seguro por conta disso. Então, é muito importante que o contrato seja firmado da forma mais honesta possível.
Uhum. Doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os aspectos práticos que geram dúvidas, às vezes, em relação aos seguros. Quanto aos contratos de seguro de automóveis, o que caracteriza a indenização integral no caso da ocorrência do sinistro?
Bom, a indenização integral é aquilo que a gente costuma chamar de perda total.
Uhum.
Né? Ou seja, quando os prejuízos, né, do veículo superam 75% do valor dele, a seguradora não vai fazer o reparo do veículo, ela vai simplesmente declarar a perda total e vai pagar o valor da indenização devida. A mesma coisa acontece quando há furto e roubo do veículo, né? Não há como, enfim, consertar o veículo, não há como resolver essa situação. Então, a seguradora também paga o valor total segurado, tá? Como indenização. Também existe o caso de indenização parcial, que é justamente quando os prejuízos são passíveis de algum reparo, tá? É importante ainda lembrar que, de acordo até com as regulamentações da SUSEP, como eu disse, que é aquela superintendência que regula o mercado de seguros, quando a perda total do veículo não é devido ao valor da franquia.
Uhum.
Tá?
E, doutora, aproveitando, quero pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que é essa franquia.
A franquia é a parte do prejuízo sofrido pelo bem segurado que é arcada pelo próprio segurado em caso de sinistro. Então, por exemplo, como a gente estava falando aqui, no caso de uma colisão do veículo, se os prejuízos forem inferiores a 75% do valor do bem, se o custo de conserto for inferior a esse 75%, a seguradora vai fazer o conserto. E ela vai pedir, né, ela vai cobrar, no caso do segurado, que ele pague uma parte desses serviços, que é justamente a franquia. Justamente por isso que a franquia não existe no caso de perda total, né? Porque não vai haver conserto, não vai haver reparo. Então, nesses casos, não é cobrado. Porém, quando há necessidade de conserto do bem ou até vai acionar a cláusula de seguro de terceiros do seguro, ou seja, vai consertar o veículo da pessoa para quem você bateu o carro, nestes casos é cobrado a franquia.
Uhum. E, doutora, como que o segurado ele tem que proceder para pedir esse recebimento da indenização integral?
Tá. Não só no caso de indenização integral, tá? Mas em qualquer caso de acionamento do seguro, a primeira coisa a fazer é ligar para o seu corretor de seguros, né? Que é a pessoa ou a empresa corretora que fez o teu seguro, que é quem detém as informações mais detalhadas do contrato, etc. e tal, tá? Básico para todo problema envolvendo os seguros.
Uhum.
Tem que fazer um boletim de ocorrência, tá? O boletim de ocorrência é a comunicação oficial do que aconteceu para as autoridades públicas. Atualmente, aqui no estado do Paraná, existe uma opção bem bacana, que é o boletim de acidente de trânsito eletrônico unificado. Até o nome é sugestivo, chama-se Bateu. Né? Esse Bateu, que é disponibilizado num site na internet, que é da própria Polícia Militar, ele possibilita que o cidadão que esteja envolvido num acidente de automóvel, onde não tenha havido vítimas, e também não seja caso de furto e roubo, mas sim um caso de colisão, ele possa fazer o boletim pela internet, sem ter que se dirigir a uma delegacia ou, enfim, a alguma autoridade pública para fazer a formalização da ocorrência desse sinistro. Tá?
Uhum.
Esse boletim eletrônico de trânsito é suficiente para abrir, enfim, a ocorrência e pedir a indenização do sinistro. Tá?
Doutora Inaiá, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os seguros de vida. As apólices desse tipo de seguro, elas podem ser alteradas durante a sua vigência?
Como eu já disse no começo, o todo contrato pode ser alterado, desde que haja concordância de todas as partes, né? O contrato de seguro de vida também não é diferente. A apólice pode ser alterada, desde que haja concordância expressa de todos os envolvidos, seguradora e segurado. Porém, o que a gente percebe é que os contratos de seguro de vida, como eles são altamente regulamentados pela SUSEP, inclusive aqueles seguros que são de invalidez permanente, perda de membros, etc. e tal, justamente por isso existe até um engessamento um pouco, né? São poucas as cláusulas que a seguradora e o segurado podem, enfim, modificar e tratar da forma que melhor lhes convém, tá? Mas com certeza podem sim, e depende apenas da vontade das partes, naquilo que é possível, né?
Para a gente aproveitar, doutor, e falar um pouquinho para os nossos ouvintes também a respeito dos seguros residenciais, quais que são as coberturas mais comuns para a gente citar para o pessoal que está nos escutando?
Bom, o seguro residencial padrão, tá? Ele cobre os danos ocorridos na residência, inclusive na estrutura física do imóvel, ou seja, paredes, enfim, e também explosões causadas por gás, fogo, né, incêndios. É até legal a gente falar que o incêndio que a seguradora, que o seguro padrão de residência cobre, não é assim qualquer foguinho. Tem que ser um fogo intenso, que se alastra e que causa realmente danos expressivos no imóvel. Nestes casos, a seguradora também faz a cobertura da residência. É importante frisar que os contratos padrões de residência não protegem contra furtos e roubos, né? Nem protegem bens assim com valores expressivos, obras de arte, joias que eventualmente você possui em casa. Ele tem uma cobertura padrão da estrutura do imóvel e de alguns bens assim que são padrão em residências de qualquer tipo, tá? Também, só para a gente falar, basicamente nenhum seguro residencial no Brasil cobre, por exemplo, erupção vulcânica, estados de guerra, inundações, sim, rebeliões, enfim. Isso também é uma cláusula padrão de seguro no mundo inteiro, né?
E, doutora, o que são bens não compreendidos no seguro?
São justamente esses bens que nós comentamos. São bens que não estão expressamente previstos na cláusula de cobertura. No contrato padrão, tanto de seguro residencial, vamos citar aqui o exemplo do seguro residencial, tá? Como a gente comentou, obras de arte, joias, enfim, bens que estão dentro da residência. Residência venha pegar fogo. Esses bens são perdidos, a seguradora, salvo se isso tiver sido expressamente contratado, ou seja, se a seguradora disser, não, eu vou segurar esse quadro maravilhoso de esse artista famoso dentro da sua casa. Salvo essa hipótese, não vai ter essa cobertura. A não ser que você contrate isso, ou seja, uma cobertura adicional, como está aqui, tá? Porém, isso é geralmente muito raro de acontecer, porque o seguro, quando ele envolve essas coberturas adicionais, principalmente envolvendo obras de arte, bens de alto valor, é muito difícil a seguradora... Quer dizer, a seguradora até
aceitar.
Faz. Ela até às vezes aceita, mas o custo é tão alto que o segurado muitas vezes não tem condição de arcar.
Doutora, eu queria perguntar, já que a gente está falando de custo, para a senhora, o que é o seguro popular?
O seguro popular é uma modalidade de seguro de veículos, tá? Já está aprovada pela Superintendência de Seguros Privados, como a gente comentou, que regula, que prevê a possibilidade do conserto do veículo segurado ser feito com peças usadas, provenientes de empresas que trabalhem licitamente com desmanche, conforme a regulamentação da lei de desmanches, ou seja, peças de proveniência lícita. Então, a seguradora pode fazer essa modalidade especial de seguro, oferecendo para o segurado a possibilidade dele reparar o veículo dele com peças usadas, tá? Porém, ainda desconheço, enfim, até pesquisei esses dias para a gente saber, e não existe ainda nenhuma seguradora no Brasil oferecendo essa modalidade de seguro. Ou seja, é o mercado que vai acabar dizendo. Há uma grande possibilidade, e essa é a intenção, de que esse seguro seja bem mais barato e acessível, justamente porque não vai se utilizar de peças novas, e sim de peças usadas.
Doutora Inaiá, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, quais dicas a senhora daria para os nossos ouvintes que pretendem contratar um seguro?
Bom, primeira coisa é procurar um bom corretor de seguros, né? Um bom profissional nessa área, porque como a gente viu, o tema é complexo, envolve uma série de normativas, é importante a gente estar bem assistido nessa hora, tá? E não é um serviço dos mais caros, é bem importante a gente procurar um bom corretor. Em segundo lugar, tem que ler atentamente o contrato, né? E ser o mais verdadeiro possível no momento de preenchimento da apólice, para a gente garantir que futuramente a seguradora não venha negar alguma cobertura alegando, como a gente falou, a doença pré-existente.
Doutora Inaiá, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica, eu que agradeço. Boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.